De volta com mais elas que têm a parceria da Clínica Sotelo, que situa-se no centro da cidade de Lajeado, oferecendo aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica com máximo de qualidade, segurança e privacidade. Também Univates, a Univates que está com inscrições abertas para os cursos técnicos. São 16 opções de cursos para a sua escolha, para o seu aperfeiçoamento. E loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro, com lindas novidades. Passei essa semana lá na Casarão e tem muita peça linda para aquecer neste inverno. Passe lá e confira você também. Mas elas recebem hoje a nutricionista Elisângela Bagatini e o Dr. Fausto, pediatra, para falar sobre alimentação infantil. E já falamos de vários alimentos, falamos um pouco do iogurte, antes a gente acabou nem aprofundando, mas esse excesso de iogurte, ele também não é só pelo lácteo, não é só pelo leite.
É, não, a questão do iogurte é que, infelizmente, o iogurte industrializado tem conservantes, né? Tem produtos químicos, tem aditivos químicos, né? A gordura é saudável, porque é a gordura do leite. Mas hoje em dia, tem esses produtos, para eles durarem tanto tempo nas prateleiras do supermercado, eles recebem muitos aditivos químicos, gente. É. Então, eles são, ok, podem me dizer assim, ah, mas a legislação é cumprida, sim, é. Mas a gente consome 99% dos alimentos com aditivos alimentares.
A gente consome alimentos que tem uma percentagem tolerável de pelo de rato. A gente tem, a gente tem leite com... que tinha aí um tempo atrás? Um leite com soda cáustica. A gente teve todinho com detergente. Então, assim, a gente vai confiar, né, nos órgãos reguladores também não é uma coisa assim que a gente pode confiar. Se a gente confiasse, mesmo assim, seria ruim. Porque tem aditivo químico. Químico e aditivo químico vai fazer mal no longo prazo, que é
no
que a gente
longo
tava,
prazo,
que a gente
isso
tava
mesmo,
comentando do diabetes. Agora, no intervalo, a gente tava aqui fofocando e a Miriam já nos, né? Quer falar, Miriam, no ar?
Não. Fala
assim, das barrinhas de cereal.
É, a gente tava falando da barra de cereal, né? Porque,
que é a receita mágica de muitas dietas, né? Feitas por conta.
E na verdade.
Inclusive com orientação, algumas, né? Também.
É, mas o que acontece, assim, que no dia a dia, a gente, falando de realidade, né? Qual é a mãe que tem tempo de fazer um bolo em casa? Qual é a mãe que tem tempo de fazer o iogurte natural em casa?
Pouquíssimas, né?
Não, é isso que eu quero dizer.
Então, eu até consegui as bactérias, mas elas não duraram lá em casa nem 3 semanas.
A gente quer o rápido, e é o que a Miriam falou.
E aí, outro dia, eu vi a quantidade de barra de cereal que eu tinha industrializado em casa. E aí, eu me dei conta, digo, gente, isso aqui não pode estar certo. Não pode ser, isso aqui não pode ser bom para uma pessoa consumir uma barra de cereal dessa por dia. Tu vai olhar o sódio, porque tu vai pensar no conservante, tudo que tem. Ok, o que, que eu fui fazer? Descobri uma... Com essa internet maravilhosa,
sim,
né? Descobri uma receita de barra de barra de cereal, que
saudável.
Fica mais parecendo um cookies, é uma coisa que eu faço lá em casa. Boto mel, boto um pouquinho de manteiga. É
na
gordura,
próxima
é
vez
açúcar.
Você traz para mais elas pra gente provar aqui.
Pra gente tomar o café da tarde.
Comi de lanche, inclusive hoje de tarde, foi meu lanche
e
tal.
Isso que a Lu falou antes, e que eu acho que a Elisângela fez um bom gancho, é da gordura. A gente tem que tirar isso da como se a gordura fosse um vilão, né? A gente tem
não
que...
é, gordura.
Gordura é ótimo,
30%
né?
Do que a gente consome por dia, desde bebê, deve ser fonte
inclusive
de gordura.
Inclusive o leite materno
Exato.
Tem gordura.
Exato.
O que é o vilão, então, né?
Mas o excesso.
Não, o vilão mesmo é o carboidrato simples, essa coisa, né? De cadeia simples, de fácil.
Farinha branca, açúcar branco.
Tudo refinado,
tudo
né?
Refinado.
Gente?
E o bonitinho, branquinho,
eu
perfeitinho.
Eu acredito muito no excesso.
Não, com certeza. É o bom senso que a gente tava falando.
Tá, e falando em excesso. A gente falou antes da introdução do ovo, falou da introdução do sal, ou da quantidade de sal. E o açúcar, em que momento que ele entra na dieta na escola?
Na escola, acima de um ano também, tá? Então a orientação é essa. E como ele entra? De uma maneira muito sutil.
O que é uma maneira sutil?
Nas preparações como bolo, cuca é uma coisa extremamente tradicional de Teutônia. Então eu não tenho como tirar isso
fazer
do cardápio.
Fazer uma cuca sem açúcar e assim mistura.
Nós fazemos cuca sim, fazemos cuca integral. E nós temos orgulho, assim, de dizer que nós não temos açúcar branco, refinado. Nós temos açúcar orgânico, açúcar mascavo, melado e mel.
Gente, nas creches de Teutônia.
Miriam, eu sabia que tu ia falar assim, ó.
Eu vou dizer isso, olha. Isso é um privilégio, sabe?
Eu acompanhei há dias atrás uma polêmica, a polêmica do Sagu. Daqui a pouco a gente até pode falar um pouco disso. Acho que é importante a gente trazer esse debate também com a presença dos dois profissionais, um médico e uma nutricionista. Mas eu sou uma mãe, agora falando enquanto mãe, que desde os 7 meses que eu coloquei a minha menina na escolinha, eu defendo a escola, porque a minha filha tem uma alimentação muito mais saudável na escola do que em casa, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Eu ainda não consegui chegar.
E a qualidade dos alimentos. Olha, gente, eu tenho muito orgulho disso. A gente, os alimentos que a gente consegue comprar para alimentação escolar, e aí entram todas as escolas de educação infantil e todas as escolas de Teutônia, né? São as
Recebeu um prêmio, se eu não me engano, Teutônia, né?
Já recebemos, sim. E a gente tem assim, nosso basicão mesmo é produtos regionais, então da cultura regional, e a gente adapta eles para serem saudáveis. Uhum. Ou seja, a gente sempre faz alguma receita virar integral, ou produtos orgânicos.
Cuca,
né?
Branca não tem, então.
Não temos.
Cuca da vovó.
É, nós temos a cuca rápida integral, a gente tem a cuca da tia Lira, que é com amendoim. A gente tem cuca de frutas, mas é tudo com farinha integral. As merendeiras já se acostumaram a colocar isso, porque nas receitas, né? Porque elas já tiveram curso do Senai de panificação, justamente para elas entenderem.
E a aceitação das crianças, porque eu já ouvi muitas mães também falando da dificuldade de fazer. Por exemplo, uma criança que olha um pão preto e olha um pão branco, vai preferir o branco.
Por quê?
Teoricamente.
Por quê? Porque
meu pai e a mãe
comem. Depende da exposição. É. Se a criança sempre se acostumou, né, Elisângela, com uma coisa integral, ela vai. Eu não sei, assim, é tudo uma questão de hábito. Eu era um adolescente, um jovem que comia muito mal até os 20, 23 anos. Não comia salada, não comia verdura, não comia nada. E achava tudo horrível. Enquanto estudava
comunicação, comia mal.
Quando fui trocar, achava tudo horrível. Pensava, essa coisa horrível
aqui.
Mas é aquela coisa
paladar
que eu falei da exposição do paladar. Tu acostuma um paladar. Hoje em dia, quando eu como uma coisa com açúcar refinado, em grande quantidade ou com sal, aquilo machuca a minha boca, chega assim a gritar aquele gosto. Então, assim, é uma questão de hábito, né?
Exatamente.
E a criança não tem o hábito ainda.
Não.
Então, a gente tem que criar o hábito.
E justamente essa exposição, desde a primeira infância, a estes alimentos integrais, orgânicos, que a gente consegue muito isso, gente. A gente consegue muito isso nas escolas.
Que se não tem a opção de escolha, eles acabam tendo que experimentar.
E eles experimentam e gostam.
E quantas vezes eles experimentam? Porque aqueles dias nós falamos sobre isso e aí foi enfatizado que tem que oferecer de 8 a 15 vezes, não é duas, três. Tem que oferecer muitas vezes.
Mas nós temos, assim,
vezes.
Ó, pouquíssimos casos de crianças resistentes. Temos, sim, casos, mas dá para contar nos dedos, assim, os casos, e a gente sempre conversa com os pais para tentar ajudar a mudar essa situação. E a gente tem revertido a maioria deles, né? Porque a gente explica essa questão de que a família precisa trabalhar em conjunto com a escola. Não adianta a escola tentar uma coisa em casa, a avó fazer diferente, né? Ou a mãe, ou o pai, né? Então a gente precisa da ajuda da família.
Isso, então o açúcar é usado mascavo.
É usado ou açúcar orgânico, ou mascavo, ou melado.
Mas a partir de um ano.
A partir de um ano e nas preparações. A gente não, por exemplo, leite com
não
açúcar, não tem. As crianças ganham leite puro.
Leite com chocolate em pó?
Então, leite com cacau. A gente tem cacau.
Chocolate em pó não tem problema. O problema é o achocolatado,
isso.
Né?
E sim, às vezes algumas crianças estão acostumadas com o paladar. Então, elas têm, assim, para algumas crianças, elas têm colocam um pouco o açúcar orgânico, então, ou açúcar mascavo, né? Tem o leite caramelado que a gente faz. Eu acho que poucas escolas fazem ainda, que é, eles caramelizam um pouco, assim, o açúcar mascavo e misturam ao leite, né? Ele fica
Docinho.
Docinho, é pouca coisa, mas pra transição para o leite puro.
É que se
tá
em casa a criança continua tomando isso. Com o achocolatado de diferentes marcas, quase que eu falo a marca, a gente tá tão acostumado,
isso,
né? Com
essas marca,
as marcas. A gente não consome chocolate em pó, achocolatado, a gente consome a marca.
É.
E então é difícil na escola ela tomar sem.
Sim, na escola a gente tem. Duas opções. A gente tem o chocolate em pó com açúcar mascavo, é um produto só que a gente conseguiu comprar. Ele vem misturado, então tem açúcar nesse achocolatado, mas é o mascavo. E temos o cacau em pó. Tem esses dois produtos.
Chocolate em pó e cacau em pó.
Achocolatado, que é uma mistura de cacau com açúcar mascavo. Isso é o achocolatado em pó. E o cacau puro. Então, esse é usado para bolos também e para as preparações com leite.
Daqui a
as
pouco.
Vitaminas.
Daqui a pouco a gente retorna com mais detalhes. Nós ainda estamos no quase um ano. Não, as dicas já tá falando da alimentação
já
até 5, 6 anos,
também,
né? Sim. Daqui a pouco a gente retorna.